Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, bom dia. Tivemos uma semana movimentada, principalmente na França, com diversos eventos na área de sustentabilidade.
Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. São tantos os eventos ocorridos na semana que passou que fica praticamente impossível de dar conta deles numa coluna de 5 minutos. E tem uma coincidência incrível, é que todos eles vêm da França. Nem sei por onde começar, inclusive porque tem novidades sobre o nosso grande tema dos desreguladores endócrinos. Mas vamos começar pelo seguinte, com a demissão do excelente Nicolas Hulot, que era o ministro do meio ambiente, que ficou 15 meses e que bateu a porta de um jeito bem inesperado, se instalou uma discussão muito importante nos jornais, etc., e no meio disso saiu um manifesto assinado por 200 artistas e cientistas, encabeçado, digamos assim, talvez a pessoa mais conhecida seja a artista de cinema Juliette Binoche, que é um texto curto, mas bastante incisivo. Só que, evidentemente, outras pessoas fizeram reflexões profundas sobre todas as dificuldades que existem para que haja uma governança da sustentabilidade, ou como eles dizem na França, da transição ecológica, né? Essa governança é muito complexa e mesmo excelentes ministros, aliás, é mais fácil que os excelentes ministros, aqueles que são mais convictos, não aguentem ficar os 15 meses que o Hulot conseguiu ficar. Enfim, tem muito pano para manga para discutir essa questão de como conduzir nacionalmente a ideia da sustentabilidade. Coincidentemente, o jornal, o principal jornal francês, o Le Monde, iniciou uma série de reportagens sobre áreas no mundo em que a degradação ambiental chegou a tal ponto que pode ser considerado casos absolutamente irreversíveis. Começou pelos Estados Unidos, passou pela Rússia, pela China, mas evidentemente também fala do caso do Rio Doce no Brasil, em que não me conste que seja completamente irreversível. Mas, de qualquer forma, é uma série sobre contaminações irreversíveis e uma das reportagens da série é sobre o Rio Doce.
E o que falar ainda sobre os desreguladores endócrinos?
Pois é, então, no meio disso tudo, uma ONG intitulada Futuras Gerações publicou um estudo muito importante sobre o tema que a gente vem desenvolvendo mais aqui na coluna, que é dos desreguladores endócrinos. A questão central, que é realmente muito importante e merece a máxima atenção, é que eles procuram demonstrar que, no caso dos desreguladores endócrinos, não funciona aquela célebre regra de que é a dose que faz o veneno. Ou seja, no caso desses poluentes, o problema não é dizer que se tiver muito pouquinho de parabeno ou de bisfenol, etc., pode. Ao contrário, o que eles constataram foi que o que interessa mesmo não é tanto a dose, mas sim o tempo em que a pessoa fica em contato, exposta a esse desregulador. E na lista dos mais sensíveis, que estavam evidentemente as mulheres grávidas e, portanto, os fetos e os bebês, agora eles acrescentam com ênfase também os adolescentes e as pessoas mais idosas. Certamente voltaremos a este assunto numa próxima. Um abraço a todos.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.